Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Donzílio Luiz. Entrevista gravada em Ceilândia, Distrito Federal, em fevereiro de 2018.
Natural de cidade de Itapetim, no Pernambuco. Itapetim é uma cidadezinha de aproximadamente 20 mil habitantes, bem pequenininha, mas eu gosto de dizer que ela é a capital do meu mundo. Foi ali que eu nasci, foi ali que eu me criei, foi ali que eu aprendi a viver da arte. É tudo.
Como é que era lá na infância?
É muito gostoso, né? Eu trabalhei muito na roça, na zona rural, criado na zona rural. Mexendo com lavoura, com os animais. Muito divertido, mas muito sofrido também, né? Tem de tudo.
Ali é uma região seca?
Até os 18 anos eu fiquei mais nessa vida assim, na lavoura.
Tinha cantadores lá?
Tinha os primeiros cantadores que eu assisti cantando era Pedro Amorim, Pedro Vieira de Amorim e João Severo de Lima, uma dupla muito boa, muito famosa, muito requisitada. Na casa dos meus pais eles fizeram uma... Eu acho que deve ter chegado uma centena de noitadas de cantoria lá em casa. Eu assisti a todas e aprendi a gostar e a executar.
É. Na família do senhor já tinha cantadores?
Tinha um mais velho do que eu, que ainda é vivo, está com 92 anos. Foi cantador, mas durante uns 5, 6 anos. Depois ele casou e foi cuidar da família e largou a viola. Ficou fazendo só um final de semana aqui e ali. Praticamente, depois parou completamente. Só. Os outros escrevem uma coisinha e tal, escrevem literatura de cordel, essas coisas, alguns versos, algumas coisas, mas cantar mesmo ficou só eu.
Na infância o senhor tinha contato com o cordel já?
Tinha um cordel. Desde a minha infância, o cordel era a cartilha do alfabetizado. A gente, quando aprendia a ler, a gente falava aprendia a ler, né? Alfabetizar. Aí você se desenvolvia a leitura, tudo era no cordel. Não fosse cordel, que seria de nós naquela época? Aprendia a desenvolver a leitura. Começava a ler soletrando, depois gaguejando e depois, com a prática, passava a ler corretamente e com mais rapidez. É o cordel. Cheguei a cantar muitos cordéis, a gente memorizava um cordel de 130 estrofes, às vezes 32 páginas, 130 estrofes. A gente memorizava todinho para cantar nas noites de cantoria. Cantava uma parte de improviso, aí o pessoal gostava muito e pedia, canta aí um, chamava de romance. Romance de cordel. Porque, na verdade, romance, quando é muito longo, é romance. O pouquinho mais curtinho é um conto. Mas extensa é romance mesmo. A história longa é romance. Então, ele chamava aquele livro de que o cordelzinho ele era confeccionado em 8 páginas, 16 páginas e 32 páginas. O de 32 páginas era chamado romance, porque era muito longo. Então, a plateia pedia, canta romance e canto. Canta aí um pra gente. A gente começava. Aquilo ali levava 2 horas. A gente levava, parava um pouco, tomava uma água, continuava. Aí, preencheu a noite de cantoria. Cantando romance também. Muito bom.
E o primeiro contato do senhor com a viola, como é que foi?
Com a viola foi o seguinte, um desses cantadores de quem eu falei, que era Pedro Vieira de Amorim, o Pedro Amorim, eu tinha ele como um tio, suponho dizer assim. Ele dizia, Donzílio, compra uma viola, você vai ser um cantador. Eu chegava na cantoria deles, ele sabia que eu rimava uma coisinha. Donzílio, canta aqui um pouquinho. Não, não, vou não, aquele acanhamento, né? É. Não, não, vou nada, não sei cantar, não, sabe, sabe. Até que eu pegava a viola e cantava um pouquinho. O outro gostava, dizia, não te falei? Ela é bom. Compra a viola, aí eu comprei a viola. É, 1958, eu já aos 25 anos, 24 para 25 anos, foi que comprei a viola e comecei a cantar.
O senhor lembra de quem o senhor comprou a viola?
Não, eu comprei na casa, naquele tempo eu chamava violãozinho paulista, que as violas que tinham lá eram fabricadas ali mesmo, aquela fabricação artesanal. As cravilhas eram de madeira, a gente chamava cravilha de pau, isso aqui. Era tudo de madeira, aquelas violinhas fabricadas lá mesmo, artesanalmente. Aí, nas lojas, tinha um violãozinho que vinha de São Paulo, a gente chamava violão paulista, porque ia de São Paulo. Aí eu comprei um violãozinho daqueles, paulista. E o violão só seis cordas, mas a gente fazia uma adaptação. Furava um buraco aqui, colocava mais uma cravilha de madeira e botava mais uma corda aqui para completar isso certo. Foi assim que eu fiz, a minha primeira viola.
Que a viola, de repente, tem sete cordas?
É, tem sete cordas. A gente faz uma adaptação para sete cordas.
E o senhor aprendeu a fazer versos improvisados?
Aprendi a fazer versos de improviso cantando algodão na roça. Cantando, brincando com meus irmãos e fazer versos, improvisar. Cantando, brincando. Uma vez eu cheguei da roça, e meu irmão que eu te falei que ele foi, já foi cantador, ele é bem mais velho do que eu, uns 8 anos mais velho do que ele. Eu cheguei umas 5 horas da roça, cheguei em casa, ele estava com um colega dele, a parceria lá no Nordeste, a gente chama mais é colega, né? O meu colega é o meu parceiro. Ele me fala assim lá no Nordeste. Ele estava com um colega dele que estava preparando as violas, afinando as violas, fazer um versinho que a gente chamava levantar o pensamento, ver como é que está a garganta. É, um treinamento de garganta, treinamento da ideia, para a noite ia se apresentar numa cantoria lá. Cheguei, eles estavam os dois ali, cantando. Aí quando eu cheguei, eu vinha da roça, um feixe de palha de milho na cabeça. Joguei abaixo acima e debrucei na janela, eles ficaram olhando de lá. Aí o meu irmão disse para o parceiro dele, que era Jó Patriota. Donzílio canta, repete. Canta, canta. Traz ele aqui. Aí ele começou aquela luta novamente. Aquela peleja, para eu aceitar. Disse, não, vou não, só não, que eu vou cantar não, que conversa. Cantar logo com um profissional, não tem jeito. Aí pelejou até que eu sentei. Quando eu sentei, eu me lembro do primeiro verso que eu fiz profissionalmente. É ao lado de um cantador profissional, cantando para valer. Primeira estrofe que eu fiz. E ele disse, olhando para o meu chapéu, que era um chapéuzinho daquela de massa. Chapéu tipo... Cury, Prada, se lembra daquele chapéu? Chama chapéu de massa. Mas era bem velhinho já, trabalhando na roça, botando peso em cima, achatou, furou-se, rasgou-se, acabou aquela fita, tava a fitinha que tem, o suadouro, tudo estragadinho o chapéu. Aí quando ele disse, parece que o teu chapéu é o mais velho do mundo. Ele se referiu, fez uma referência ao meu chapéu. Né? Parece que o teu chapéu é o mais velho do mundo. Aí eu disse, não tem aba, não tem fundo, nem fita, nem suador. Que na verdade é suadouro, mas naquele tempo a gente não fazia essa diferença de suador ou suadouro, né? Aí eu disse, não tem aba, não tem fundo, nem fita, nem suador. Ninguém sabe de quem é, muito menos de que cor. Nem o chapéu presta mais, nem quem usa tem valor. É porque derruba, né? Eu dei uma risada, meu irmão deu outra risada, aí pegaram o papel e escreveram assim, meu primeiro verso cantando, pra valer. 58. É, faz uma eternidade, né? 42 com 18 vai dar o quê? 60 anos. Fazendo 60 anos isso que aconteceu.
Era importante a cantoria ali?
Daí pra diante. Ele disse, tá pronto, pode começar a cantar. Vamos com a gente lá pra cantoria. E eu fui com eles. Trocou de roupa, fui com eles. Mas foram cantar, e eu fiquei revezando um pouquinho com um e com o outro, comecei a cantar.
Era importante a cantoria naquela época?
Era muito importante, muito importante. A principal importância, você sabe que é a renda, né? É a renda. Mas a gente achava aquilo menos importante naquela época. É. O importante ali era o aplauso da plateia. O povo era muito afeito a assistir cantorias, gostava. Loucura, loucura daquilo. É. Mesmo porque era uma diversão una, quase que só tinha aquilo naquela época. Entendeu? Não tinha tantas opções como tem hoje. Você vê aqui um show como foi esse ontem aí, isso aí era para ter 100 pessoas, 200. Aí tinha meia dúzia de gato pingado. Por quê? Carnaval para um lado, cinema para outro, futebol para outro, televisão em casa para outro, o computador, o zap, né? São dezenas de opções. Aí quando uma pessoa vem optar por assistir um repente, fica bem pouquinha gente, né? Diferente, mas naquele tempo não, naquele tempo bastava dizer, vai haver uma cantoria no próximo sábado, que desde o começo, que sempre é final de semana, que o povo é muito ocupado com o trabalho durante segunda a sexta. Tem tempo, quando chega em casa já está muito enfadado, vai tomar banho, jantar e dormir. Então, dia de sábado, que é final de semana, é que o povo tem mais, está mais, com mais liberdade para ir às diversões. Era sempre dia de sábado. Quando o povo ouvia falar, o próximo sábado vai haver uma cantoria, casa de fulano de tal, sítio tal, fazenda tal, coisa assim. Ele nem perguntava quem eram os cantadores, não. Eu já ia, era todo mundo. Né? 200, 300 pessoas. A casa não cabia, colocava uma mesa grande, improvisava um palco lá de fora da casa. Uma mesa grande, que é aquelas mesas de fazenda, dá para colocar duas cadeiras em cima, os cantadores, ainda sobra espaço. E no pátio da fazenda assim, chama de terreiro, lá no terreiro, era bancos de aroeira. Banco de aroeira. Colocava assim, cheio de gente. É. Ficava cheio. Fazia uma fogueira lá no final do terreiro para dar uma claridade, ajudar a lua, né? É. Espantar os mosquitos. Aí haja cantoria. Haja cantoria. E era a noite toda. A gente começava às 7 para 8 horas da noite e só parava quando o sol vinha saindo. Era a noite toda a cantoria daquela época. Era muito gostoso. E o povo gostava e aplaudia. Pedia um assunto, pedia outro. Como o Valdenor falou ontem, pedia o mote em 7 sílabas. O mote em 10, que é 10 sílabas. É. Pedia um gênero de cantoria, também chamado de modalidade. Pedia oito, pedia um, pedia quadrão, pedia mourão, pedia martelo, pedia galopa, beira-mar. Por aí afora, e a gente saía cantando, era a noite toda, toda, toda. Aqui, às vezes, pedia um romance, quem de vocês canta romance? Eu canto, aí canto romance. Aí o outro ia descansar bastante, ficava uma hora descansando. Quando a gente terminava, agora é a sua vez. Ele ia cantar, um ficava descansando também. Uma hora de descanso. Aí o dono da casa dava uma paradinha, agora para todo mundo, vamos fazer um lanche. Aí levava todo mundo lá para a cozinha. É o lugar mais alegre da casa, é sempre a cozinha. Né? Era todo mundo lá para a cozinha fazer o lanche. O que era o lanche naquele tempo? Um café, um leite, uma coalhada, que é coisa da roça, né? Tinha nada vindo da padaria, nada, nada, nada que vinha da padaria. Era tudo ali. Um beijozinho de polvilho, que lá a gente chama de tapioca. Aqui a gente chama tapioca é com a massa, né? É, bolo de caco. Sabe o que é bolo de caco? Você fez assim. É. Bolo de caco é bolo de milho, né? Bolo de milho, porque ele é assado num caco de barro, uma tigelinha de barro. Você faz a espécie, é, a massa do milho com leite, mistura, faz aquela massa espessa, aí coloca no caco, depois vira, 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 chama bolo de caco. Muito gostoso, muito gostoso. Então esse era o lanche. Fazia todo mundo, fazia um lanche, dava assim um intervalo de uns 20, 30 minutos, voltava a pegar as velas novamente. E haja cantoria. Até eu só sair. Era sempre assim. Muito gostoso.
E as cordas da viola nessa época era como? As cordas da viola.
As cordas eram isso mesmo de hoje. Isso mesmo. Só que já é o costume do cantador nordestino é esse tipo aqui. Isso mesmo, desde que eu conheci viola nordestina, que é desse jeito. Mesmo jeito. A diferença é que a maioria das violas era cravilha de pau, como eu falei.
O senhor não via rádio nessa época?
Não via?
Rádio?
Não. Sempre. Tudo era normal.
O senhor não ouvia rádio? Tinha rádio em casa?
Tinha não, era muito difícil. Naquele tempo, 58, se você quer saber, são coisas que vocês não alcançaram nessa época. Não existia ainda rádio transistorizado, isto é, rádio a pilha. Só existia rádio a energia ou bateria. Isso só na cidade, porque na zona rural não havia energia. Não tinha energia. A noite saiu era a lamparina ou a lua. Ou a fogueira. Não tinha lua, luz, eletricidade na roça. Isso começou a aparecer no governo de Lula, lá no Nordeste, na zona rural. E colocaram energia em todos os sítios, em toda a região rural. Foi agora. Nos anos 90, para cá. Era diferente.
E já acontecia forró também nessas festas?
Forró é mais antigo do que a posição de andar. É, tem uma professora da UNB, que ela tem uma coluna no jornal, é, Língua Afiada, é Dades Quarizzi. Conhece esse nome? Ela diz que isso é mais antigo do que o rascunho da Bíblia. Ela gosta de falar isso, né? As coisas dela. Mais antigo que o rascunho da Bíblia.
O senhor já ouviu falar do Patativa de Assaré?
Muito. Muito estive com ele, conheci ainda. Tudo. Patativa, quem ouve as canções dele, os poemas declamados dele, se engana completamente. Pensa que ele era um matutão, um caipirão. Mas não era. Aquilo era um hábito dele, era declamar daquela maneira, com aquele linguajar. Mas ele era sabido. Sabia ler bastante. Conversar numa entrevista, ele conversava perfeito. Era só aquele hábito de declamar, que ele declamava naquela linguagem que lá no Nordeste chama linguagem matuta. Aqui para o Sul chama linguagem caipira. É a mesma coisa. Porque matuto é sinônimo de homem trabalhador, homem sertanejo. Patativa teve umas piadas muito interessantes, umas trovinhas. Ele era, gostava de fazer trovas. Trova você conhece, você conhece. Trova é o sistema de poema que se conta uma historinha em quatro versos. Uma estrofezinha de quatro versos. Eu tenho um livro aqui com 450 trovas. Depois eu posso te mostrar seu livro. Está aí na estante. Então, Patativa, saindo de Campina Grande, a Paulo Afonso, a Feira Santana, Campina Grande, a Feira Santana, de ônibus. Ele e um outro poeta famoso lá, que é Chico Pedrosa, declamador excelente, um grande poeta, escritor, Chico Pedrosa, chegando em Paulo Afonso, aquela parada para lanchar, descer do ônibus, a Patativa foi ao banheiro. Ela tinha uma roletinha assim, que a gente tinha que comprar uma ficha, colocar, aí girar a roleta para entrar, para ir ao banho. Era pago. E ele não sabia. Pois chegou lá, com sua roleta travada, travada. Aí o vigia do lado disse, tem que comprar ficha. Tem que ter ficha. Aí ele improvisou essa trova, disse, que coisa mais arbitrária nojenta, imoral e rija. Aqui na rodoviária, quem não tem ficha não mija. O vigia deu uma risada e disse, parece que o senhor é poeta, faça outra. Aí ele fez, diz, vou sair daqui dizendo que vi um negócio feio. Um camarada vivendo à custa do mijo alheio. Ele deu outra risada e liberou a roleta. Para ele. Interessante. Patativa do Açaré. Patativa foi tão famoso, o povo era tão apegado a ele lá na cidade de Açaré, que lhe deu o nome. Você chega em Açaré, todo lugar tem uma placa, Patativa do Açaré. Tudo lá tem uma placa, Patativa do Açaré. Farmácia? Patativa do Açaré. Mercearia? Patativa do Açaré. Oficina? Patativa do Açaré. Tudo lá é Patativa do Açaré. Aponta outra cidade. É muito interessante. Borracharia, Patativa do Açaré. Tudo, você pensar. Achar que é mentira, vai lá olhar um dia. Patativa do Açaré.
E Luiz Gonzaga?
O Gonzaga foi uma lenda. Posso dizer outra lenda, que o Patativa também foi. Gonzaga foi uma lenda. Gonzaga, nossa. Nascido e criado naquela cidadezinha de Xúcara, desse tamanho. Encravada lá num vale da Serra do Araripe, que fica de um lado é Ceará, do outro é Pernambuco. Já no Alto Sertão, já perto do Piauí, Exu. O pai dele era... tocava fole naquele tempo, não era ainda acordeon. Era fole, hoje chamava oito baixo. Você conhece? Aquelas harmônicas que chamava oito baixo. Tocava fole. O pai dele, Januário, tocava. E ele aprendeu a tocar fole. Aí com o tempo comprou a sanfona. Foi quando apareceu a sanfona, o acordeon, eu chamava também sanfona, porque fole também sanfona. Sanfona é o abre e fecha ali, é que dá o nome. Que é sanfonada. Mas ele chamava sanfona com o acordeon e oito baixos, chamava fole, sendo que tudo é fole, que tudo é sanfona. E aí ele começou a aprender a tocar, começou a cantar umas músicas alheias, depois começou a compor. O Humberto Teixeira, primeiro grande compositor de Gonzaga, o ouviu cantando uma vez, deu uma música para ele, foi ao Rio de Janeiro gravar. Zé Dantas, um outro compositor famoso, se tornou muito famoso também dele. Era da cidade de Carnaíba, entre Afogado da Engazeira e Flores. Até eles chamavam Carnaíba de Flores, porque já Carnaíba já pertenceu a Flores. Chamava Carnaíba de Flores. Aí, fora São Paulo, ele gravou o primeiro LP, se não me engano, em 1949. Gravou o primeiro. Nunca mais parou. Nunca mais parou, deixou mais de 500 músicas gravadas. Virou um mito. Gonzaga, falar em Gonzaga, falar em forró, já é sinônimo de Gonzaga. Ou vice-versa.
E quando o senhor veio para Brasília, São
Francisco? Quando eu vim para Brasília, a primeira viagem que eu vim a Brasília foi em 1960, um caminhão pau de arara. Passamos 18 dias na viagem. 18 dias, hoje se faz em 32 horas, os ônibus fazem 32 horas hoje. Aqui lá no Pernambuco, onde eu fui criado. Naquele tempo nós gastamos 18 dias. Carro quebrando, deslizando com tanta chuva. Chegava na beira de um rio, aquelas pontezinhas estavam lavando, estavam cobrindo, transbordando, né? Tinha que deixar a cheia baixar para poder passar. E assim foi passando o tempo, chegamos aqui com 18 dias de viagem. 1960. Saímos lá no dia 31 de dezembro de 59. E chegamos dia 17 de janeiro, 18 dias. A viagem parecia que estava indo, era para o outro mundo. Era muito difícil naquele tempo.
Por que o senhor veio?
Porque vim. Estiagem. A maioria, quase 100% do motivo do retirante, do Nordeste, viajar para o... Para o sul do país, né? Que tempo chamava o sul. O Brasil era dividido só em duas partes, norte e sul. Bahia para lá era o norte do Brasil. Da Bahia para cá, sul do Brasil. Não tinha essas cinco regiões. Tinha, mas ninguém falava. Falava norte do país e sul do país. Viajar para o sul do país naquele tempo era motivo de necessidade financeira, de fome, né? Crise. Devido àquela seca, aquela estiagem lá, você plantava e via a lavoura perder tudo, só não colher uma espiga de milho, nem uma vaca de feijão. É brincadeira. E ver a criação morrendo de fome e sede, muitas vezes, é brincadeira. E a gente, sul do país, atrás de remissão, ganhar um dinheirinho, mandar dinheiro para comprar o mantimento lá. Quem ficou lá tinha que pegar um dinheirinho, quem vinha para comer. Comprar um saco de torta, fazer uma ração para o gado, para não morrer de fome. Era essa a necessidade, era muito difícil naquele tempo. E foi esse o motivo que eu vim para cá. Se bem que eu não fosse tão necessitado igual a maioria lá, mas fazer o que lá? Tá? Ficar fazendo o que lá? E todo mundo estava viajando, não tinha o que fazer. Aí eu vim também. Também cheguei aqui e fui trabalhar. Carpinteiro, não tinha outro emprego. Eu já tinha, naquela época, o ginásio completo. E tinha até uma capacidade de assumir um emprego num escritório, uma coisa, mas eu ganhava. Mixaria. E nas obras, três vezes mais. Nas obras. Para quem veio passar poucos dias, ganhar dinheiro, vai escolher o quê? O lugar que ganha melhor. Né? Quer saber do ambiente trabalhando, quer saber se está ganhando mais. E esse foi o motivo. Eu fiquei na obra trabalhando carpinteiro. Na próxima vez eu trabalho de pedreiro. Depois de pedreiro eu passei para encarregado de pedreiro, mestre de obra. E fiquei usando a viola final de semana, à sexta à noite, ao domingo à noite, segunda de manhã, obra. até sexta-feira. Assim eu levei. Quando inaugurou o Brasil, eu estava aqui, a inauguração. Aquelas lajes que estão caindo hoje, já estavam feitas naquela época. É, tem 60 anos. Né? Está pensando o quê? Aquela estrutura lá é mais fraca do que a nossa. Né? Se um concreto começa a deteriorar e descobrir a ferragem, e se não houver uma proteção, uma manutenção daquela estrutura, o ferro vai perder o aço. E quando perde o aço, o ferro é maleável. Aí não aguenta peso mais. É esse o motivo que está caindo hoje. E até no jornal, essa semana foi sábado de manhã, estava uma manchete lá, as obras de escoramento do viaduto que caiu começaram. Mas o viaduto que caiu vai escorar mais para quê? Né? Que colocação é essa? As obras de escoramento do viaduto que caiu começaram a escorar o viaduto que caiu. O viaduto que caiu está escorado no chão, não precisa mais de escora, não. Né? O cara diz que está cada coisa sem pensar o que é que está dizendo. Eles podiam estar escorando o resto que sobrou. Mas o que caiu não vai escorar mais, não. Já está no chão. Né?
É, o senhor tocava viola no final de semana. E onde que o senhor ia tocar?
É, final de semana, quando a gente chegou aqui em 1958, 1960, tinha um senhor pernambucano lá da cidade vizinha, a minha, onde eu fui criado, Santa Terezinha. Ele tinha uma cantina, um bar de cantina. E a gente fazia as festas ali, as diversões, final de semana. Fazia ali. É, a cantina de Zé Nicolau, primeiro ponto de cantoria de Brasília. Primeiro ponto, não é dito por mim, é por quem conhece, todos que conhecem da história. Primeiro ponto de cantoria do Brasil, cantina de Zé Nicolau. Sabe onde ficava? Nem vai saber, nunca mais, não vai conhecer nunca mais, porque não existe mais. Vila Amauri, que o Lago Paranoá cobriu. Foi retirado para a Vila Planalto e para o Bandeirante. E lá, as águas do Paranoá cobriu, onde era Vila Mauri, era lá que estava a cantina. Depois dali a gente veio para no Bandeirante, tinha outro ponto de cantoria que era o bar de Seu Camilo. Seu Camilo era um potiguar, já de muita idade. Talvez naquele tempo ele tinha a idade que eu tenho hoje. É, Bate Seu Camilo, a gente ficava cantando lá os finais de semana, era o segundo ponto. Depois dali, se bem que a gente cantava nos bares também, a convite, vai cantar lá em casa, vai cantar no meu bar tal dia, vai cantar lá em casa, não, animar uma festinha, um aniversário, alguma coisa. A gente recebia convite e ia cantar também naquela. Mas um ponto estratégico, ponto de encontro, vamos dizer assim, de onde surgiam os convites, era esses que eu estou falando. Aí depois a gente veio embora a Ceilândia, em 1971. Ceilândia. Chegando em Ceilândia, tinha um senhor Zé Gouveia, que era repentista, da cidade de Itaperuá, Paraíba. E ele montou um bar ali no centro da Ceilândia, numa extensão daquela feira central da Ceilândia. Tinha um ramal da feira ali que ele chamava Feira do Pau Seco, que tinha um piquezeiro seco lá, bem grandão, que eles nunca derrubaram, ele ficou lá muito tempo, depois foi que foi apodrecendo até que caiu. Ele chamava Feira do Pau Seco. E o Zé Gouveia montou um bar e a gente ficou todos os domingos de manhã. Fizemos daquele bar um ponto de encontro. Eles juntavam 6, 8, 10 cantadores a brincar. E dali surgiam os convites para a gente cantar no canto. Feira do. O bar do Zé Gouveia. Foi o. terceiro ponto de encontro das cantorias. Depois veio a Casa do Cantador, ele veio para cá, aí surgiu esse barzinho ali. Ficou, como até hoje, aqui por ali.
E como era Brasília nessa época que o senhor chegou?
Brasília? Brasília se dividia em duas partes, naquele tempo. Lama de manhã e poeira à tarde. Lama de manhã e poeira à tarde. As máquinas passando, revirando terra, fazendo escavação, aquelas escavações, aquelas vias onde tem os viadutos, as tesourinhas, aquelas ruas principais, aquelas avenidas, eixão, eixinho, eixo monumental, tudo era revirado de terra ali, tudo era terra, 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 vermelho, esse bar vermelho, que toda Brasília é desse bar vermelho aí. E de manhã, sempre chovia muito à noite. De manhã era tudo lama, 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 lama. Sempre ficava o dia de sol. De tardezinha era seco, os caminhões passando e a poeira cobrindo. Tão forte que era o sol naquele tempo. E esse bar vermelho também seca muito depressa, pegando sol. Muito depressa. Era muito interessante naquele tempo. Você pisar na lama de manhã e à tarde se cortar na quina do barro. O mesmo barro que era uma lama de manhã. Naquele tempo era assim, só lama. E as máquinas, voando, fazendo estrada. É, fazendo estrada, começando a carregar cascalho para encascalhar as pistas. E depois que veio o asfalto, era só obra, 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 obra. Aqueles prédios onde são os ministérios, aquilo é tudo de ferro, a armação é toda ferragem. Não tem um pilar de concreto armado. Tudo é ferro. Tudo é ferro. Até na época da construção chamavam os prédios de ferro. Os prédios de ferro, aqueles que ele é de ferro, de baixo acima. Tudo é ferro. Não tinha uma coluna de concreto, não tem nenhuma coluna, nem uma viga de concreto. Tudo ferro. E a gente passava aquele esqueleto no meio do mundo, era tudo assim, não tinha uma obra pronta. Até 1960, inaugurou sem ter nenhuma obra pronta. Nenhuma. Aquela rodoviária principal, que é a rodoviária lá do plano, era só o esqueleto, só a armação concreta, mas acabamento nada. O Congresso Nacional, que chamava naquele tempo o 28, que são 28 pavimentos, a gente chamou 28. Estava só a estrutura também. Não tinha acabamento nenhum. E o pessoal se reunia lá assim mesmo. Quando inaugurou, que mudou para cá, e começaram a se reunir lá assim mesmo. Aí improvisava o lugar para ir ficando enquanto fazia acabamento lá. É tudo desse jeito, era tudo revirado. Com lama, poeira, ferragem, zoeira de carro, aquela doidura.
E a inauguração teve um evento?
Como?
Teve um evento para inaugurar?
Teve não, não teve um evento principal assim. Teve a reunião da cúpula, o pessoal do Rio de Janeiro, que onde era a capital, que vieram tudo para cá, né? Mas foi campal assim, ó, só discurso do. De um, de outro, de outro, de outro, até chegar a vez do presidente discursar e cortar aquela fita inaugural e pronto.
E tinha gente de todo lugar na obra?
De tudo que é lugar tinha gente ali. Brasília naquele tempo tinha 90% de nordestino. 90% era nordestino, porque o povo do Nordeste vinha para cá por necessidade, como eu te falei. E cheio de gente aqui nordestino, pernambucano, paraibano, baiano, piauiense, cearense, potiguar, tudo era nordestino, quase todo mundo. Enquanto tinha 10 pernambucanos, tinha um mineiro, 10 paraibanos, um gaúcho, era assim. Quando juntasse tudo, dava 100 nordestinos para 10 das outras partes, dos outros estados. Era.
E Ceilândia, quando o senhor veio? Como era Ceilândia?
Ceilândia? Nessa época não tinha Ceilândia, mas como eu te falei, começou em 71. Na mesma situação que começou Brasília. Aqui foi o seguinte, o pessoal que morava nas invasões, que chamavam invasões, não era favela, não chamava favela, favela lá do Rio de Janeiro. O sinônimo de favela aqui era invasões. As invasões como, puxa pela lembrança aqui, Vila Tenório, Vila Esperança, Vila Colombo, Morro do Querosene, Vila do Iapi, Metropolitana, Praça das Mercedes e por aí vai. Queimar um bocado, né? Que dava assim uma 150 mil habitantes naquele tempo. Acho que até mais, porque quando fizeram a Ceilândia foram 80 mil lotes para agasalhar esse povo. Aí tiraram de lá e jogaram para cá. E até tem um poema, eu não tenho, infelizmente não tenho ideia qual, mas tem no livro aí, pode ver. Candangocei, o título desse poema, Candangocei. Os candangos na Ceilândia. Candangocei. Que fala da Ceilândia naquele tempo. Mesmo jeito de lá, foram abertas as ruas, só passada a máquina, não tinha cascalho nem asfalto, só passada a máquina. Abrir as ruas, dividir os lotes e jogar um pouco. Piquete aqui, ali, ali, daqui, desse piquete e nesse aqui, 10 por 25, aqui é seu lote. Aí eles traziam de lá, passava num galpão de triagem, aí o dono recebia, aqui, esse endereço aqui é o seu. Aí o motorista ia deixar lá, chega lá, jogava a mudança dele lá. Um monte de madeira, tábuas velhas, de manchar do barraco lá, onde se morava nas invasões, era tudo madeira, não tinha nenhuma casa de tijolo. E Ceilândia, quando foi construída, 80 mil lotes, nenhuma casa foi feita de tijolo, só madeira. Até hoje ainda tem alguma. Mas você andando por ali, ainda vê algum barraco de madeira por aí, na Ceilândia. Não tinha nenhuma casa de alvenaria, só madeira. Aí, eu chegava lá, despejava, basculava o caminhão de madeira lá, se vira aí. Aí deixava aquela família ali, às vezes 4, 5 pessoas, ficava ali, olhando para um lado e outro assim. Saía procurando onde era, tinha madeireira para comprar alguma coisa, material, areia, cimento, pedra, para fazer uma base. E pregos e algumas ripas, alguma coisa para caibro, ripo, para poder fazer uma estrutura principal com madeira nova para pregar as tábuas velhas, para fechar o barraco, para ficar dentro. Esperando a chuva à noite, eu tinha que fazer isso. Chegava de manhã, de noite já tinha que estar coberto, senão ia se molhar. E aí, molhar as pessoas até que era suportável. O pior era a mercadoria troçada, molhar não podia molhar, né? Os troços, como eles falam. Lá no Nordeste eles chamam picuaio. Diz que rico tem mobília, pobre tem picuaio. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, não. Você? Não, né? Ninguém. O rico tem mobília, os pobres. É os picuai. E a última coisa que coloco em cima do caminhão é a gaiola com um passarinho e um palco com um papagaio. Lá em cima. a mobília do pobre, desse jeito. Aí eles faziam aquele barraco, você socava dentro e ali ia ficando. No outro dia já ia trabalhar, porque Ceilândia ficou como conhecida durante muitos anos como dormitório. Eu ficava ali à noite, bem cedinho, ia trabalhar, todo mundo ia para lá. Às vezes ficava a dona de casa com as crianças, mas os adultos iam-se embora, tudo iam trabalhar para lá. Aí no final de semana ele ia ajeitar alguma coisa aqui, fazia um pedaço de um piso, ficava as coisas na metade para lá, fazia um piso aqui. No outro final de semana jogava as coisas para cá, fazia aquela outra parte ali do piso, outro pedaço. E assim foi dura a luta. Até chegar a Ceilândia que está hoje, foi difícil. Difícil. Não tinha nada perto, não tinha uma padaria, era tudo, era longe. Tinha toda a Ceilândia com desse tamanho. Não era do tamanho que está hoje, porque não tinha aquela parte aqui para baixo, que chama Sol Nascente, Pôr do Sol. A expansão do setor O não tinha, foi criada depois. Mas o resto, esses 80 mil lotes, vamos colocar 4 pessoas por cada um lote, 300 mil habitantes, né? Tinha uma padaria, mas por todinho. Eu alcancei Ceilândia com uma padaria, uma farmácia. Alcancei aí. Uma farmácia, uma padaria. Essa Ceilândia é desse tamanho. É brincadeira? Uma linha de ônibus, hoje tem. Via Oeste, Via Leste, Via Norte, todo lado passa o ônibus. Hoje você saía cá de baixo, ia tomar o ônibus na última pista de cima, com 2 quilômetros ou 3. Só passava uma, só tinha uma linha lá, fazia Ceilândia Sul e Norte. Só. Era difícil naquele tempo, não era brincadeira não. Mas aí a gente foi protelando. É, persistindo, e hoje está Ceilândia que está aí. É.
A casa do senhor era um barraco também?
Barraco também, todo mundo. Não tinha como eu ser uma exceção. Tudo era barraco de madeira. Piso grosso só. Depois é que a gente ia melhorando, a gente fazia um cimentado que ficava parecido com esse marmorito aqui, né? Aquele cimentado queimado. Cimento queimado. Não tinha cerâmica. Essa loucura de cerâmica começou dos anos 80 para cá, mas os pisos aqui na Ceilândia era tudo de, chamava vermelhão. Não sei se você lembra. Aquele piso de cimento queimado chamava vermelhão. Era tudo. Hoje inventaram essa loucura de cerâmica que tá certo não. A engenharia mesmo diz que isso é muito prejudicial. Cerâmica. Cerâmica no piso, cerâmica nas paredes, todo canto é cerâmica. Cerâmica nas fachadas, todo canto, todo lugar. Porque a temperatura de Brasília é muito cheia de altos e baixos. Ela sobe demais, baixa demais no outro dia com um 12, tá 32 graus agora, amanhã tá 15. Às vezes no mesmo dia, daqui a 2 horas, você tá 25 graus agora. Daqui a 2 horas está 12, né? E vice-versa. Aí racha tudo, racha a parede, racha a piso. Racha. É. É bom é assim, é vermelhão. Seria muito melhor.
E aí o senhor se profissionalizou na cantoria a partir de quando?
Profissionalizar? Veja bem, eu na verdade nunca vivi exclusivamente na cantoria, um profissional exclusivo, não. Eu sempre dividi cantoria com trabalho, trabalhando de segunda a sexta e cantando sexta a domingo, sexta à noite a domingo. Nunca fui um profissional. Dessa época mesmo, quando eu vim a Brasília, eu comecei a trabalhar e cantava no final de semana. Sempre tinha convites para cantar sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, direto. Aí eu fiquei como um sempre profissional, a partir dessa época, 71, 72, por aí.
A Brasília de hoje com a Brasília de antes?
É. Vamos dizer o seguinte, quanto ao ambiente, aquela loucura da construção, negócio, a gente pode classificar assim um antigo inferno para um céu atual. Mais ou menos é quase isso. Naquele tempo era uma loucura, 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 loucura. Todo mundo correndo atrás do mundo, né? E só pensava no dinheiro e ninguém olhava ninguém, ninguém reconhecia um parente. Era aquela loucura toda, né? Hoje em dia, todo canto que você chega, já vê todo mundo tranquilo, todo mundo que não amealhou uma fortuna, mas que está tranquilo, bem de vida, né? Vivendo, criando a família, para estudar. A maioria daquelas pessoas que trabalharam, ajudaram a construir o Brasil hoje, são pai de uma família estruturada assim, de 2, 3, 4 filhos, tudo formados, um engenheiro, até médico. É muito diferente daquele tempo, né? Muito diferente. O cara chegar aqui analfabeto, depois se criar e criar a família, e ver tudo formado, é muito diferente. Muito diferente. Por isso que eu classifico assim, o inferno do passado, o paraíso de agora.
E o senhor está há tanto tempo aqui, o senhor se sente também nessa região?
É o seguinte, a minha primeira viagem aqui foi, como eu te falei, em 1960, mas só que aquela viagem era de a trabalho. 60, voltei ao Nordeste, vim novamente em 63, voltei em 64. Lá eu me casei, fiquei 2 anos. Em 67 eu vim, ainda sozinho. Trabalhei 1 ano e pouco, voltei para lá. E só em 69 que eu vim com a família. Eu considero que eu sou de Brasília a partir de 69. Eu vim para ficar, 69. E quando eu trouxe a família, ainda fui morar lá na Vila Tenório. Aí em 71 que a gente veio para cá, para Celândia, com a família. Eu cheguei aqui e fui morar na quadra 21 da Celândia Norte. Depois minha mulher veio a falecer. Como eu tinha a família morando ali na 2, em Celândia, os cunhados, um bocado de gente da família, eu achei por bem vender lá e comprar ali, para ficar pertinho da família, para que de quem ajudasse olhar meu filho, que ficou com 10 anos quando eu fiquei viúvo. Aí eu mudei para cá, fiquei na 2 até agora há pouco.
O que a pessoa precisa saber para pedir um bom mote?
É, tem que ser acostumado com cantoria, aprender as manhas da cantoria. Às vezes ele pede, não é só por ele gostar, não, é a plateia gostar. Aí aquele assunto que está em pauta, ele transforma em mote, que o mote é um tema metrificado, 2 versos. Você pega o tema, você fala de saudade aí para mim. O tema é saudade. Esse é um tema simples. Esse tema transformado em mote, que fica tema mote, é eu dizer, eu pego essa palavra saudade e faço 2 versos metrificados. Eu digo assim, quem sabe o que é saudade não dá adeus a ninguém. Aí, quer dizer, o tema continua sendo saudade, mas agora é um mote, porque são 2 versos metrificados. Quem sabe o que é saudade não dá adeus a ninguém. Aí é o mote. Então, para quem está assistindo, saber pedir um mote é preciso ele entender de cantoria, saber que tem que metrificar os 2 versos. Se for desmetrificado, ele pretende dar um mote em 7 sílabas. Se tiver um verso com 8 sílabas, vai atrapalhar o repentista. Se tiver só 6, atrapalha também. Tem que ser 7, nem pode ser 8, nem 6, nem mais nem menos. Então, aquele que vai pedir também tem que entender da cantoria, saber como é que metrifica. Muitas vezes ele diz, olha, eu quero um mote assim, mais ou menos assim, mas como eu não sei metrificar direito, você exageita aí, Aí diz mais ou menos o modo como é que ele quer e a gente dá uma ajeitadinha para ficar dentro dos eixos. Não for assim, não dá para cantar.
Daria para pedir um sobre memória?
Sobre?
Memória.
Memória. Você quer que eu ajeite um mote? Um mote sobre memória. Minha memória armazena as lembranças do passado. Tá certo? Eu vou falar sobre memória. E o mote passou de tema a mote metrificado, falando de memória. Minha memória armazena as lembranças do passado. Vamos ver se eu crio uma estrofe agora? Vamos. Bom repentista, exige a pessoa ser poeta. E ser poeta, ninguém se faz. É uma coisa que vem do berço. Você já tem que nascer com essa qualidade de percepção das coisas, do invisível, para ser poeta, ser um bom poeta. Segundo, praticar, praticar e praticar. Quanto mais você pratica, isso não é só para ser um bom repentista. Qualquer coisa. Qualquer coisa, para fazer bem, qualquer coisa. Você tem que praticar muito. Né? Praticar. Terceiro, para você ganhar o nome de um grande cantador, você tem que ler muito. Você tem que ter um profundo conhecimento do mundo. De tudo no mundo, tudo, 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 tudo no mundo. História geral, história do Brasil, geografia, tudo que você pensar. Até as novelas, mesmo que você não seja um novelista que assista a novela, mas você tem que ver algum dia, um dia por semana, ver um pouquinho para você estar por dentro do que está se passando. Porque a plateia pode pedir. Fala aí da novela. Está passando na Globo aí. Pô. Você não pode dizer não. O cantador não pode dizer não. Ele tem que fazer das tripas coração, como eu falo, para dizer alguma coisa. Às vezes o outro sabe, se os dois estiver cantando e um souber e o outro for completamente leigo. Mas se ele for poeta, ele se sai bem. Ele fica fazendo o verso dele na sombra do outro. Entendeu? Você fala uma palavra e eu repito de outra maneira. Entendeu? Ele conta a história e eu coloco os arrudeios da história. E assim se sai. Eu sem saber de nada, mas um sabendo. Aí os dois se saem bem. Ser poeta. Então, ser poeta, um dom do berço. Muita prática e muito conhecimento gerais. Instrumentos gerais. Tem um cantador no Brasil, chama-se Ivanildo Vila Nova, que o povo, a voz do povo é a voz de Deus. O povo tem ele como o maior repentista da atualidade, Ivanildo Vila Nova. E a maior qualidade dele é conhecimentos gerais. Tudo que você tocar, ele vai fundo. E vai rápido. E o outro sai se arrastando atrás. E ele vai embora. E um cantador em João Pessoa, chamava-se Sebastião José, muito bem preparado, conhecia muito, tinha muito conhecimento. Aí começou a desafiar Ivanildo. Não aceitava que Ivanildo fosse maior do que ele. Entendeu? É por aí que começa. Aí o povo começou. Sebastião, se você quiser, a gente faz uma cantoria com o Ivanildo aqui. Traga esse rapaz aqui, que eu quero ver se ele canta mais do que eu, que eu não acredito. Aí começou a insultar, Ivanildo soube e disse, faz o seguinte, estava com dificuldade de levar os dois por causa do cachê, que era alto. Aí Ivanildo disse para ele, vê a ousadia de Ivanildo. Disse, faça o seguinte, arranja o cachê dele e eu vou de graça. Era que confiava no taco. Arranje, dê um jeito aí, adquira o cachê dele e eu vou de graça, da minha parte. Mas eles não quiseram assim não, arrumaram dinheiro lá. Aí foram começar a cantar. Ivanildo, o sistema da cantoria, principalmente quando é um debate assim, um tira-teima, o sistema é o seguinte, eu começo, nós chamamos baiões de viola, uma parte. Para quê? Para começar de novo, é o outro que começa. Porque ele puxa o assunto. Eu começo, eu puxo o assunto. Ele vai me acompanhar. Depois ele começa, eu vou acompanhar ele. E assim fica alternando até. Né? Entendeu? Porque a chance que um tem num baião, o outro tem na outra. Né? Se eu vou puxar um assunto que eu conheço profundamente, sem saber se o outro conhece, ele vai me acompanhar com dificuldade, né? Mesma coisa acontece quando ele começar, que ele escolhe um que ele sabe e eu não sei, eu vou apoiar. Então, sabe o que é que Ivanildo fez? Pelo talento, pela confiança que ele tinha no talento, disse, vamos fazer o seguinte, quando ele fez aquela fala antes de começar a cantoria, vamos fazer o seguinte, se o sistema de cantoria é esse, um começa um baião, o outro começa o outro. Eu começo o outro, ele começa o outro. Mas aqui, o senhor Sebastião José já era um mais de idade, vou supor que ele fosse da minha idade e Ivanildo era da sua. Como ele é um senhor já de mais de idade, eu vou fazer vou respeitando a idade dele, vamos fazer o seguinte, seu Sebastião, o senhor começa todos os baiões, o senhor começa no assunto que quiser, que eu vou só te acompanhar. Será que era confiante? É confiar demais, né? Pode começar, o assunto que o senhor quiser, todos os baianos o senhor começa. E eu vou só te acompanhar, seguir o assunto que o senhor sugerir. E assim fizeram. Pá, 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 pá. E o homem tinha um preparo danado lá, tinha preparado os terrenos lá. E o Ivanildo saiu pam, pam, machucando ele, massacrando, 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 massacrando. Quando chegou mais para perto terminar a cantoria, ele começou cantando tribos indígenas do Brasil. O Sebastião José tinha se preparado nesse tema. Aí Ivanildo, pá, 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 pá. Não tinha nem graça os versos de Sebastião José. Não tinha nem graça. A Ivanildo era a mesma coisa você comer feijão com arroz. Você come todo dia duas vezes. Aí, quando cantaram assim uns 7, 8 minutos nesse tema, o seu Sebastião José parou e disse, é, Ivanildo, o senhor ganhou. Eu já vi que eu não tenho cantoria para cantar com o senhor, não. Ele disse, então, seu Sebastião, pare a viola um pouquinho e deixe eu cantar tribos indígenas, mais uns 5 minutos sozinho. Depois canta, seu Ivanildo. Aí ele começou. Tribos indígenas japonesas. E cantou em 5 minutos. É pessoa. É conhecimento geral, não é brincadeira, não. É? O repentista preparado é assim.
E qual a importância da viola na cantoria?
A importância da viola é uma pequena. Pequena importância, mas é que é um pequeno detalhe, mas é uma grande importância. É assim que eu quero dizer. É manter o diapasão da voz. Se você começar a cantar sem um instrumento para manter esse diapasão, você começa num agudo, vai terminar daqui a uns 5 minutos, você está num grau, está lá embaixo. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. E essa postura aqui. É. Vai manter o diapasão da voz aqui até eu terminar. Você começa nessa altura e termina nessa altura. É só isso. Então também nesse. Depois disso, dá um embalo da voz, assim, dá aquela. Mas a importância principal é isso, é a manutenção do diapasão.
Sem viola, tem cantoria?
Sem viola pode ter cantoria, mas é muito raro e, como eu te falei, você vai perdendo o diapasão, vai baixando a voz, daqui a pouco está lá embaixo. Que dizem, até tem uma versão que diz que a cantoria nasceu do cordel. O cordel, folhetinho escrito, que o cordelista escrevia, publicava, a vender nas feiras. Aí começava lendo e vendendo. Ele fazia igual aquele capítulo de novela que você deixa um suspense para amanhã. É, sempre tem isso nos capítulos de novela. Então ele ia, quando chegava aqui numa certa posição, que chamava muita atenção do público, ele parava. Tipo, agora eu vou vender meu peixe, se vocês me comprar, depois eu termino de ler. E quem é que não compra? É, naquele tempo um mil réis, depois passou a um cruzeiro ou dois cruzeiros. Aí vendia ali 30, 40. O povo que estava em volta, tudo comprava. Aí eu continuava cantando o resto. Daí começou, ele sentia necessidade de mais uma mão, que ele só tinha duas. Não tinha jeito de segurar o folheto. Começar cantando e vendendo. Aí ele não tinha outra mão, não tinha outra mão para passar o troco. O cordelista estava vendendo, lendo e vendendo e passando o troco. Aí às vezes ficava faltando uma mão. Aí ele sentiu a necessidade de memorizar para não precisar ficar lendo. Dizendo decor, que estava vendendo. Só estava lá e ficava lendo e vendendo, com as duas mãos quase ocupadas. Aí começou. Aí ele começou a sentir que ler cantando atraía mais o público. Ele começou a cantar os versos do livrinho do cordel. Cantar. Atrair mais o povo. Um dia, ele esqueceu de um versinho. Aí, para não gaguejar, improvisou. Né? Improvisou. Não lembrou, improvisou e deu certo. Aí, quando terminou, ele disse: eu faço isso é de improviso. Né? Dá para fazer de improviso. Pra contar uma historinha dessa de improviso. Aí começou a fazer de improviso. Daí nasceu a cantoria. Aí veio a viola para segurar o diapasão, como eu te falei. Aí como nasceu a cantoria, nasceu daí. Essa é uma versão, pode alguém ter outra, mas começou há mais de 100 anos. Começou assim, a cantoria. Da necessidade de ler o folheto de cor e cantar para atrair mais o povo. Aí o cara, quando errou, improvisou para não sair do embalo. Falou de improviso, aí deu certo.
Tem algum poema de autoria do senhor que o senhor poderia declamar?
Tem. Vocês vão te assistir aí, eu declamar um ali, não foi? Eu declamei Carona Nunca Mais. Mas aqui eu posso declamar o outro. Ao completar 81 anos, eu olhando no espelho, aí disse, aqui tá danado, tá precisando aqui de uma reforma. uma retífica. Aí onde é a oficina de consertar o corpo humano. Os médicos dão um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, mas quando dá na partida o carro sai ronco, é diferente. Aí eu digo, eu vou fazer um poema, uma revisão escrita. Aí eu fiz um poema, revisão. Que é a minha história. Eu disse, no dia em que completei meus 81 de idade, pelo corpo constatei alguma normalidade. Estava defeituoso, mole, triste, preguiçoso, cansado, sonso, doente e assustado demais. Vi que nada estava mais como era antigamente. No espelho me olhando, fazendo observação, vi que estava precisando de uma total revisão. Olhos fundos, olhar morto, boca murcha, nariz torto, entre cravo, ruga e mancha. Pintura feita sem tinta, desenho que o tempo pinta e só ele próprio desmancha. Dedos magros e franzinos, junta grossa e achatada, os braços fracos e finos, a pele toda engelhada, cabelos brancos e ralos, as mãos completas de calo, as unhas secas e grossas, mil rachões nos calcanhares, testemunhas oculares de quem trabalhou nas roças. Olhei bem de cima a baixo, à esquerda e à direita, depois saí cabisbaixo, mudando passada estreita, meio torto, meio corcunda, faltando banho na bunda e sobrando na barriga, que a estrutura de gente estava completamente diferente da antiga. Fui aos especialistas de várias categorias, fiz tratamento nas vistas, tirei rugas e estrias, coloquei prótese, fiz práticas, fiz caminhada, ginástica, comprei óculos graduados, escureci os cabelos, mas todos esses apelos não deram bons resultados. Ante mil dificuldades, fiz as revisões possíveis, mas vi que as deformidades se achavam irreversíveis. Mudei um pouco a imagem, porém saúde e coragem eu quis mudar, mas não deu. Pelejei, não teve jeito. Quanto mais tirei defeito, mais defeito apareceu. Depois, como última instância, mandei fazer novos ternos. Apelei para a elegância, comprei calçados modernos. Até fiquei elegante, porém tão cambaleante que desenganado disse, pintura nada ressarce por fora, tanto disfarce por dentro, tanta mesmice. Depois de um profundo estudo, pensei com idoneidade, do que serve trocar tudo e não trocar a idade? Ante a face cadavérica, mexer na ordem numérica seria bem mais comum. Trocando o 1 pelo 8, ficaria com 18, ao invés de 81. É, muito isso. É isso. Revisão. Tem no livro.
Qual a importância da Casa do Cantador?
A importância da Casa do Cantador. Muito bem, né? Importância. É tão grande que é importante eu saber dizer. Casa do Cantador marcou, é um marco na história da cantoria, da literatura do cordel no Distrito Federal aqui. Porque antes a gente fazia as reuniões ou na minha casa, ou na casa de um amigo. Não tinha um ponto estratégico como nós estamos aqui hoje. Não tinha esse ponto. Não tinha um ponto de fazer os shows patrocinados pela Secretaria de Cultura, como tem hoje aqui a Casa do Cantador, o anfiteatro ali. Quando tem um show de grandes proporções, monta um palco aqui enorme, coloca 3 mil cadeiras ali. É. Você já assistiu alguma dessa natureza, né? É. É muito importante a Casa do Cantador. A gente sabe para onde é que vai, quando tem um show já sabe onde é que vai. Sempre uma vez ou duas semanas a gente se encontra aqui para bater um papo, ver como é que está a situação de cada um. Quando tem um em situação difícil, os outros se juntam e fazem uma filantropia em benefício daquele. A gente sempre ajuda uns aos outros, sempre a família do cordel é muito unida. E aqui é o ponto de reunião, muito importante.
E quando começou a Casa do Cantador, assim, deu uma estrutura boa para a cantoria no Distrito Federal?
Quando começou?
A casa.
A casa foi inaugurada em 86. Fez 30 e um ano, no outubro passado, fez 31 anos de idade. Começou. Essa casa foi construída no governo de Sarney. O governo do Distrito Federal era José Aparecido de Oliveira. Nós fomos representado por uma associação em Águas Claras fazer a reivindicação de uma casa, de um ponto de encontro. A gente, José Aparecido, se sensibilizou, pessoa muito, conversa muito agradável, muito sensível, Deus o tenha, e disse: olha, vamos marcar um encontro com Sarney. Eu me junto com ele e nós vamos construir essa casa. Vamos procurar uma maneira. Aí fomos outro dia, marcamos com ele e fomos ao palácio do presidente Sarney. Sarney também, poeta, escritor, escreve em literatura do cordel também. Ainda ficou mais fácil, né? Se sensibilizou ainda mais. E aí eles acharam uma maneira de fazer um pool com várias empresas e construir iniciativas privadas sem gastos do governo, nem federal e nem estadual. E assim foi feito. Várias empresas patrocinaram. Foi doado o terreno aqui e foi feito. Construtora Musa construiu isso aqui. Deu certinho com a gente. A musa. E todos os cantadores falam da musa poética. a musa da poesia, a musa, aquela deusa que nos inspira, a musa. E a construtora musa que construiu. A coincidência muito grande.
O que é para o senhor a memória?
Repita, por favor, eu tenho uma deficiênciazinha, apesar do aparelho.
O que é para o senhor a memória?
O que é para mim a memória? A memória é uma pasta de arquivo onde se armazena tudo o que aconteceu na nossa vida anterior. Vai ficando tudo guardado lá, guardado, guardado. Até teve um médico que me falou sobre... Eu perguntei para ele, por que a gente se lembra de coisas de antigamente e esquece as de ontem? Uma semana antes, ele me deu uma explicação muito convincente. Eu já tenho passado essas explicações adiante. É, ele disse, olha, a caixa da memória é como uma pasta de arquivo. Você, tudo que vai passando, vai armazenando lá. Armazenando lá. Mas se a pasta de arquivo tem, vamos supor que tinha 30 páginas, uma hora completa. Não tem mais onde botar nenhuma letra. Está completa. Aí quando você faz uma coisa hoje, eu escrevo um poema, memorizo ele hoje. Amanhã, para eu declamar, eu tenho que fazer um treinamento. Porque não está completamente arquivado. Porque na pasta de arquivo não tem lugar, não tem espaço. Ele fica decor, mas fica flutuando. Né? Flutuando. Depois de alguns dias, some. Você tem que ficar sempre treinando ele. Sempre treinando. Ele vai, fica flutuando. Se não treinar, ele some. E as coisas de antigamente estão guardadas lá na pasta. Não some nunca. Não é interessante? Muito interessante. Coisas dos 4 anos, 5, 6 de idade, eu lembro tudo até hoje. As coisas da semana passada eu não lembro. E assim acontece com todo mundo. Não é?
E o que é a vida, senhor? A vida, o que é a vida?
A vida é tudo. Sem a vida é o quê? A morte. Né? A vida é tudo. O importante da vida é vivê-la com tranquilidade, sabendo colocar as coisas em seus lugares, respeito mútuo, muito importante. Eu te respeito, me respeito. Leva uma vida tranquila. Despreocupação é a palavra central. Você viver muito, viver lúcido, a lembrança boa, é isso. Ponto principal, para, ao meu ver, tem essa palavra-chave. Despreocupação. Deixa o tempo correr. Tempo correr. Hoje está muito bem, amanhã não está muito bem, mas a gente vai equilibrando uma coisa com a outra, e vai levando, e deixa correr frouxo, como a gente fala na gíria. Deixa correr frouxo. Fica tranquilo. Não está muito bom hoje, amanhã melhora. E assim você vai levando. Não se preocupar com essas coisas, porque preocupação acaba com a pessoa. Depressão. É por aí.
Projeto Viola Central apresentou Entrevista com Donzílio Luiz. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Schoma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.